Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque aqui você sabe, né? Você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima quinta-feira e, a partir de agora, você fica bem informado. Informações regionais, estaduais, nacionais e internacionais. E sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você reivindicar, fazer suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia ao vivo. E também o Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já. Coutinho aí que realmente com muitas informações, viu, minha gente? Bem, e você já sabe, né? Aqui você participa, então se prepara aí para participar aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender, tá? Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Corre para a antecipação do Black Friday, é a Black das Blacks, viu, minha gente? Lá na Supermoda, corre. 15% de desconto à vista, tem 5% de desconto no cartão. Aproveite esta oportunidade, tá? Olha, 12 horas e 13 minutos, 12:13. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Estão sempre sintonizados aí, sempre enviando mensagens para nós também. Mensagens carinhosas, muito obrigada, viu? Pessoal da fanpage, né, que acompanha a gente pela fanpage do Facebook, obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Tem gente que prefere acompanhar só para ficar assistindo a gente aqui no estúdio. Um abraço para todos vocês, tá? E você que está nos ouvindo no rádio, pela internet, muito obrigada mesmo pela audiência. Fique conosco. São 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, os ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, Bahia, que informa: Covid, Câmara pressiona e Rui recusa ultimato sobre o carnaval. Tá uma polêmica, né, Marcos, essa coisa da realização do Carnaval de Salvador, que ainda não tem nada certo, tá? Hoje ainda vou trazer informações do que diz o prefeito de Salvador, do que ele falou hoje, o Bruno Reis. O Rui Costa não tá aceitando aí, ele tá se sentindo pressionado pela Câmara de Vereadores, né?
A gente comentou da capital. Ontem aqui, né?
Exato.
Folha de Pernambuco, o fator Moro para 2022.
Se filiou, né? Ao Partido Podemos, né? Dizendo que tá pronto para ser candidato, seja presidente, senado, o que for. E fez umas criticazinhas, mas ele tá sendo bastante atacado e criticado pelas mídias, principalmente nas redes sociais.
Quer ser uma opção, a terceira via, e tá fazendo aulas aí de dicção, de oratória.
Ai, o golpe tá aí, cai quem quer. Jornal do Comércio de Pernambuco, Marcos Bezerra.
Inflação não para de assombrar o país.
Essa inflação aí não tá brincadeira, não. Eu tava pesquisando, a inflação nos Estados Unidos também, o bicho tá pegando lá, né? A situação tá bem delicada. Jornal Diário do Nordeste do Ceará. Um pedestre morre a cada 2 dias no Ceará, infelizmente, viu?
É demais, né? Tribuna do Norte de Natal. A CPI da Covid, sob sigilo, o empresário fala sobre propina.
Então, o deputado estadual lá, né, do Rio Grande do Norte, o Kelps Lima, que está à frente dessa CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte, tá, para quem pegou o bonde andando, essa CPI está investigando o Consórcio Nordeste para comprar aqueles respiradores. E quem estava à frente do Consórcio Nordeste na época era o governador da Bahia, o Rui Costa. E aí esse empresário, né, ele concedeu... Ele deu depoimento, né, em secreto lá nessa CPI, e o deputado estadual Kelps Lima disse que ele cita muitos nomes, viu, Marcos, de envolvidos nesta compra aí. E aí o deputado volta a afirmar que foi pura corrupção o que fizeram nas compras daqueles respiradores. É o que diz aí o deputado estadual Kelps Lima, tá? É. Lá do Rio Grande do Norte.
Que as investigações prossigam.
Exato.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, provas anuladas por fraude. Secretário de Gestão do Governo vai ser ouvido na Assembleia Legislativa sobre fraudes em concursos.
Que coisa, isso é lá em Alagoas. Jornal O Imparcial de São Luís do Maranhão. Último dia, 5.637 podem perder o benefício do INSS no Maranhão. Olha a quantidade de pessoas
que podem perder. Maranhão,
né? É, só no Maranhão.
O Globo do Rio, inflação generalizada pressiona por alta maior da taxa de juros.
E jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Medidas para Brasília crescer de forma rápida e sustentável. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E se prepara aí para participar no programa, caso queira falar conosco por telefone, ligue no 3675-2000. Não ligue no WhatsApp, porque o WhatsApp não recebe ligações e nem envie mensagem de áudio, só mensagem escrita. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Estou aguardando de Ilhéus. De ontem, né, com a data de ontem à noite, mas até então não chegou aqui. Eu tenho atualizado de Itabuna, de 10 de novembro, né, portanto de ontem à noite. Início da noite. Informa que Itabuna tem 57 casos ativos de Covid-19, 9 pessoas em internamentos de leitos de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis, 4 pessoas em internamentos clínicos, 14 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? Caso chegue o boletim da Covid de Ilhéus, a gente divulga. Antes de falar, viu, Marcos, sobre a vacinação em Ilhéus, vou aproveitar aqui, já que eu divulguei o boletim da Covid de Itabuna, e divulgar essa informação, que é um alerta e é preocupante, porque Itabuna registra mais 4 mortes por Covid-19 em 24 horas, o mês já tem 8 baixas, é isso mesmo?
Preocupante, sim. O município de Itabuna, no sul, registrou mais 4 óbitos por Covid-19. No boletim divulgado ontem, quarta-feira, a prefeitura informou que agora já são 684 mortes confirmadas, 4 a mais do que foi apontado no boletim de terça, dia 9. Não foi informado as datas em que as mortes ocorreram. No curso de 24 horas, foram registrados outros 9 casos positivos do novo coronavírus, o que dá um total de 35.271 casos ao longo da pandemia. No boletim, não foi informado se os casos ocorreram em datas anteriores. O primeiro caso de Covid na cidade ocorreu no dia 19 de março do ano passado, com a primeira morte pela doença em 18 de abril. Neste mês de novembro, já foram registradas 8 mortes em decorrência da Covid-19 em Itabuna. Conforme informações da Secretaria da Saúde do Estado, SESAB, até as 9h10 da manhã de hoje, quinta-feira, a ocupação de leitos de UTI na rede pública da cidade estava em 35%. As unidades públicas que tratam pacientes com a doença são o Hospital de Base de Itabuna e o Hospital Manuel Novaes, melhor dizendo.
Aonde fica para crianças, né, no caso.
Com relação à vacinação, ainda segundo a CESAB, até ontem, quarta-feira, Itabuna já tinha 77,54% da população vacinável de 12 anos ou mais com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Já o público com duas doses ou dose única representava 50,58% da população.
Pois é, então é um alerta, né? Parece que a Covid ainda está muito forte por lá, né? É. Não está uma coisa assim dizer, está quase acabando ou está tranquilo, não acho. Mas a gente espera, né, que logo, logo a gente possa dizer que não existem mais casos ativos, não existem mais mortes. É o que a gente mais deseja, né?
Isso.
São 12 horas e 21 minutos. Lembrando que em Ilhéus, hoje, quinta-feira, 11 de novembro, tem vacinação contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. É a aplicação para quem tem a primeira dose, né? Para quem tem 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Coronavac para quem está agendado até hoje, 11 de novembro. E antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 9 de dezembro. Também tem aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço para idosos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas. Então, você que se enquadra aí nesse público, aproveite para tomar a sua vacina contra a Covid-19, tá certo? 12 horas e 22 minutos. Olha, o Hospital aqui do Sul da Bahia lança manual de hemovigilância. Isso mesmo, a agência transfusional, né, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, reuniu enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, técnicos de laboratório, médicos, para lançar o manual de hemovigilância da unidade. Orientações foram repassadas aos profissionais pelo médico Alfredo Boa Sorte Júnior e pela farmacêutica bioquímica Fraana Andrade durante o lançamento no dia 4. A publicação indica que a segurança na qualidade do sangue e hemocomponentes deve ser assegurada em todo o processo, desde a captação de doadores até a administração no paciente, afirma Fraana Andrade, coordenadora operacional da Agência Transfusional do Hospital Regional Costa do Cacau. E ela disse que colocaram aí em manual e melhor qualificaram a hemovigilância, o que eles já realizaram por meio da agência transfuncional do hospital. E também ela explica, né, a farmacêutica, que a hemovigilância envolve um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos em suas diferentes etapas. E esse processo visa prevenir o aparecimento ou recorrência desses eventos adversos, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e do receptor, explicou a farmacêutica bioquímica. Em relação à transfusão, gente, o Alfredo Boa Sorte, que também é habilitado em hemoterapia pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, que é o EMOBA, e responsável técnico da Agência Transfusional do Hospital Regional Costa do Cacau, orientou sobre todo o processo hemoterápico e reforçou a importância da transfusão sanguínea. Ele disse: é um evento irreversível que acarreta tanto benefícios como riscos ao receptor. Por isso, é importante que todos os profissionais envolvidos nesse procedimento estejam capacitados para prestar um atendimento adequado, desde a indicação, anotações corretas, até a identificação das reações adversas que possam ocorrer, destacou aí o médico e sanitarista Alfredo Boa Sorte. Realmente, né? A coisa da transfusão é algo muito sério. Bem, 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, porque a gente, inclusive, já vai acionar aí o nosso repórter Coutinho Neto, mas antes de falar com o Coutinho, traz essa informação para a gente, que o Ministério Público dá 90 dias para que o prefeito Marão comece a organizar concurso público?
É isso aí, o Ministério Público Estadual recomendou ao município de Ilhéus que realize concurso público para substituir gradativamente servidores temporários por servidores efetivos em todas as suas secretarias. O promotor de justiça Pedro Paula Andrade orientou ao prefeito que contrate instituição especializada na realização de concurso no prazo de 90 dias, que neste período informe ao MP as providências adotadas para atender a recomendação. A recomendação do promotor Pedro Paula Vilela Andrade é que para que o concurso seja realizado no prazo máximo aí de um ano.
Tá aí, né? Então, Ilhéus, Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque é uma polêmica, aí o povo faz o concurso, passa, não é chamado. É um negócio complicado, viu? Aí, ó, quando fala em concurso, eu só lembro, gente, do que aconteceu, do que ocorreu com aquele... os profissionais que eram considerados efetivos, né? Na prefeitura, foram afastados. Uhum. Aqueles de... foram efetivados entre 83 e 88. Nossa, eu escuto tanto relato até hoje, sabe? De pessoas que não têm trabalho, né? Não tem onde uhum. trabalhar, passando por necessidade, vivendo na base de cesta básica, que a PPI, né? A PLB aí faz as doações, né?
Isso.
Capta essas cestas. Olha, triste. Eu não entendo aquilo ali, não. Complicado.
É. O Ministério Público deve estar de olho no número grande de servidores contratados, né, temporários, que tem nas secretarias e quer que faça concurso.
É, dizem que o número é grande mesmo, uhum. viu, de contratados nessa prefeitura. É uma mãe. 12 horas e 26 minutos. Vamos falar com o nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, boa quinta-feira.
Oi, Kátia, muito obrigado. Boa tarde para você também. Excelente quinta-feira. Dia hoje bonito aqui na cidade de Ilhéus. E eu já diria que hoje, Kátia, temos novamente um sol para cada um depois desse mesmo. Período chuvoso que atravessamos aqui nos últimos dias, não só em Ilhéus, mas também em toda a região. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira. Ótimo trabalho, Marcos.
Obrigado, Coutinho, para você também. Ótima quinta.
Tá certo, Marcos, para você também, eu repito. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, também sinta-se abraçado onde quer que você esteja, porque você, a partir de agora, é meu convidado a embarcar comigo nas notícias de polícia a bordo da sua viatura da 102,9, com muitas informações do setor policial. Basta você abrir a porta, colocar sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar bastante o cinto de segurança e também apresentar o seu cartão de vacinação. Como eu digo todos os dias, é muito importante, porque a partir de agora, nosso tanque está repleto e estamos municiados com informações do setor policial. Foragido do Ariston Cardoso, adivinha o que aconteceu com o Demison Araújo Santos, um dos foragidos do presídio Ariston Cardoso. Ele foi encontrado sem vida no Mangue, aqui do bairro Teotônio Vilela, ontem à tarde. O interno fugiu da unidade prisional no último domingo. Ele estava, naquela oportunidade, acompanhado de outro interno, e eles conseguiram ganhar as ruas com auxílio de cordas feitas por lençóis e também com auxílio de uma escada. O comparsa de Denison e o Grácio Santos de Oliveira, este ainda continua foragido e permanece sendo caçado pela polícia. O corpo de Denison foi encontrado em estado de decomposição e removido para o Departamento de Polícia Técnica aqui na cidade de Ilhéus. Após a família fazer o reconhecimento no local de difícil acesso, o corpo foi encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal, onde foi necropsiado e já será disponível para sepultamento. Ainda aqui no município de Ilhéus, hein? Também na tarde de ontem, investigadores realizaram um excelente trabalho. Eles que pertencem à 7ª Corpim se deslocaram até o bairro do Cururupi, na zona sul da cidade de Ilhéus, onde conseguiram lograr êxito na apreensão de 9 quilos de cocaína e 4 quilos de maconha. Esses entorpecentes estavam no interior de uma residência, eu repito, lá no Cururupi, onde um homem de iniciais TGDO, de 45 anos de idade. No momento da chegada dos investigadores, não havia pessoas na casa, apenas documentos pessoais do proprietário do TGDO e do imóvel. As investigações continuam no objetivo de ouvir o proprietário do imóvel acerca da quantidade expressiva de entorpecentes encontrados naquele local. É por conta da lei de abuso de autoridade, blá, 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 blá. A identidade do suspeito é preservada durante o curso das investigações até o trâmite processual. Ainda no município de Ilhéus, aconteceu uma tentativa de homicídio que foi registrada na madrugada de ontem. Esse fato ocorreu no Japu, zona rural aqui de Ilhéus. Um agricultor, identificado como Deusdete Dias, de 49 anos de idade, sofreu vários golpes de facão na sua própria propriedade. Segundo informações colhidas no local, quem teria praticado a ação criminosa foi um próprio funcionário da referida fazenda de Deusdete. Segundo ainda que foi informado, a vítima contratou o autor a pedido de outro amigo para dar um emprego a ele. Mas, há alguns dias, Deusdete descobriu que este rapaz que era contratado era usuário de drogas e o demitiu por justa causa ao flagrar usando material ilícito em sua propriedade. Porém, antes de sair da fazenda, o indivíduo, apenas conhecido por Galego, armou uma tocaia com um facão, atingindo a cabeça, braços e costas do agricultor. Em seguida, o Galego fugiu tomando rumo ignorado. O senhor Deusdete foi socorrido em estado grave para o hospital de base em Itabuna. Olha, Marcos e Cátia, que notícia bacana, uma notícia legal, apesar de todo o fato ser negativo, mas o final está sendo feliz. Na manhã de ontem, quarta-feira, um bebê foi encontrado no bairro São Caetano, dentro de uma caixa, em situação de abandono. Relatamos isso aqui ontem no Jornal do Meio Dia. A criança, do sexo feminino, já recebeu os devidos cuidados e aparenta estar saudável e aguarda os órgãos competentes para as devidas providências. O conselho tutelar, que está acompanhando a situação, o bebê foi encaminhado para a casa de acolhimento, aconchego da criança, onde está sendo assistida e tendo a sua manutenção de sua saúde e alimentação. Mas a polícia vai abrir um inquérito policial para descobrir a origem dessa criança, quem é a mãe, quem é o responsável, quem foi o responsável que abandonou a criança em uma caixa de papelão em via pública, caracterizando abandono de incapaz. Por isso mesmo, a polícia vai abrir este inquérito para investigar este caso. Mas, dos males, o menor, a criancinha de 30 dias, aproximadamente, está passando bem, graças a Deus. Daqui a pouco, nossa viatura repleta de informações retorna. E eu já adianto, um homem foi morto a tiros na central de abastecimento. Você vai saber de onde foi, como foi e quem foi aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com os tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tricolores mesmo, viu, Coutinho? Assim como você, né? Obrigada aí pelas informações. Passou em frente à Embaixada do Bahia, viu, Marcos? Tá bonito lá, viu?
É, já tá arrumada, né?
Aqui em Leus, que legal, né? Tinha até um pessoal saindo de lá, vestido a camisa. Uhum. Fico feliz em ver. te mandar um beijo, minha amiga linda, Bruna Barbosa, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo, minha amiga, obrigada pela audiência. São 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, deixa eu agradecer aqui, viu, Marcos, a atenção desses gestores da Coelba, que realmente foram bastante solícitos. Ontem eles estiveram aqui conosco na Gabriela FM, reunidos numa reunião, né? O Valderico Júnior reuniu esses gestores aqui e alguns colaboradores da rádio para discutir essa problemática aí, né? Dessas quedas de energia que vem ocorrendo em toda Ilhéus, especificamente aqui Banco da Vitória. A gente também, a rádio fica com prejuízo sempre, né?
É verdade.
E aí, preocupados em resolver essa questão, né? Tivemos essa reunião aqui com eles. Então, os gestores da Coelba, eu quero agradecer aqui o Marcos Andrade, que é técnico especialista de operação e manutenção de Ilhéus, o Paulo Roberto Vieira Santos, supervisor de relacionamentos com clientes, o Ciro Matos, supervisor de operações e manutenção de Ilhéus, e o João Matheus Dias, ele que é engenheiro, consultor de relacionamento com clientes, Grupo A, aqueles clientes, né, que tem subestação particular. Então, agradecer a todos esses gestores, porque realmente eles foram muito atenciosos, solícitos, e se comprometeram aí a buscar o caminho, né, as melhorias para resolver esses problemas, solucionar, né, esses problemas que vêm ocorrendo em Ilhéus. Então, muito obrigada aí, a gente realmente espera que as coisas melhorem a partir de agora, viu?
É verdade. No aguardo aí, né, dessas melhorias para a população em geral de Ilhéus.
É. E claro que o espaço aqui continua aberto para os nossos ouvintes fazerem as reclamações, denúncias em relação a essas quedas de energia, outra questão envolvendo energia elétrica. A gente vai estar sempre aí acionando e passando para a Coelba, porque a gente não mandava para Salvador, informava lá a assessoria, ninguém, né, chegava até ninguém, ninguém dava uma resposta, e agora que o pessoal, aqui os gestores da Regional do Coelba estão dispostos a receber essas reclamações para resolver o problema, né? Uhum. Então é isso. Discutir com a comunidade é muito importante, buscar meios para resolver os problemas, né, Marcos? Isso é muito aí. Importante, tá? Então, o Valderico Júnior buscando isso aí junto à Coelba para ajudar aí a melhorar as coisas para o ilhéense, né? 12 horas e 42 minutos, a gente vai dar uma passadinha no noticiário estadual, porque daqui a pouco a gente começa a divulgar as mensagens de ouvintes, tá? E vai abrir, aí vamos abrir a participação também. Marcos, construtor é alvo de operação em Salvador, né?
É, a operação que visa apurar irregularidades na negociação de imóveis em Salvador, liderada pela Delegacia do Consumidor, DECOM, realizada em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Municipal, SEDUR, e com o Conselho Regional de Corretores Imobiliários da Bahia, Cresce Bahia, passou por diversos estandes de venda de imóveis em Salvador na manhã de ontem, quarta-feira.
Pois é, então está tendo essa operação e dizem que vão surgir ainda muitas novidades sobre essa questão. E óbvio, quando a gente tiver essas informações, a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029, tá? É isso aí, você fala conosco aqui. Bem, Marcos vai divulgar mensagem de ouvintes, né, Marcos?
É isso aí, no nosso WhatsApp, a Luciene Melo dos Santos esqueceu um envelope pardo com documentos dentro de um ônibus que faz a linha do Iguape em Léo, sentido Nossa Senhora da Vitória. Ela pede a quem encontrou, por favor, entrar em contato com a Rádio Gabriela FM para avisar. Então, a Luciene Melo dos Santos, que esqueceu um envelope pardo com documentos dentro do ônibus que faz a linha Iguape Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus. Ela agradece desde
ela
já.
Ela deixou algum contato, Marcos?
Não, pediu que quem encontrasse entrasse em contato com a rádio aqui.
Então tá bom, aí a gente divulga para ela, tá? É. Para ela pegar aí esse envelope. Tomara que encontre, né, gente? Uhum. Certamente tem documentos importantes lá. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí? De onde?
Boa tarde, amiga. Aqui é Timba do Basílio.
Tudo bom?
Vai ficar melhor agora.
Pois não.
Amiga, é o seguinte. A minha tristeza dentro de Léo é porque nós temos um problema com o prefeito e com esse cara aí que cuida do trânsito de Léo. Em primeiro lugar, o prefeito anda mentindo, dizendo que tem onde viver em 10 minutos. Eu estou aqui no Basílio agora com a família, tem horário de médico tudo marcado aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui e vou mandar para vocês. Uhum. O ônibus está aqui quebrado, no final de linha. E esse rapaz aí, esse cidadão, esse coronel Serpa, que é um incompetente, acha que é competente, é um incompetente, só vem com o meu dinheiro de Ilhéus e levar para Itabuna, diz que o tanto de Ilhéus, os ônibus está tudo normal. Resultado, nada está normal, nada acontece na cidade, ele promete e não acontece nada. E está aqui um povo, um monte de gente no ponto e ônibus quebrado aqui. Pode vir aqui agora, no final de linha do Basílio. Uhum. E diz que tem onde para o povo. Ok, amiga?
Que coisa, viu? E já tem quanto tempo esse ônibus quebrado aí, mais
tem
ou
mais
menos?
Mais de meia hora o pessoal está aqui atrás de lotação, a lotação do transporte complementar. Uhum. Porque é o único transporte que resolve o problema em Ilhéus. O pessoal está atrás de Uber. Está atrás de vários carros aqui e está todo mundo aqui parado, entendeu? Não sabe o que faz. Eu estou aqui com uma mulher, com uma amiga, a Mônica, aqui, com a filha que vai olhar para o médico, está quebrado, está entendendo? E está assim essa confusão aqui. E dizem que tem transporte à vontade em Léo. É brincadeira, amigo.
Complicado, viu, meu amigo? Muito complicado. Eu não sei quando é que é Iquileus. Talvez só quando mudar tudo, né? Mudar a gestão, de repente, né? Aí pode ser que melhore.
Mas é isso mesmo. Nós vamos mudar tudo isso aí agora, porque o povo de Ilhéus agora tem que ter vergonha na cara, fazer igual Itabuna. Bota o cara lá, se o cara prestar, dá mais um mandato. Se não prestar, manda embora. Mas se não prestou, e o pessoal continua com ele aí. Mas o Reis tá vindo aí.
Tá bom, meu filho.
Ok, amiga, um abraço.
Um abraço,
e
boa tarde.
E tamo junto aí. Agora, qualquer coisa, pode me mandar a imprensa, qualquer coisa aqui. Você tá aqui quebrado onde? Disseram que ia substituir onde? Até agora não apareceu nenhum.
Final de linha do Basílio, né?
Aqui do Basílio, aqui em frente o bar do Zeca.
Tá bom, meu filho.
Ok?
Tá bom, um abraço pra você e boa sorte. Ô, Sutran, ô Serpa, ajuda o povo aí, meu amigo. Vamos dar pressa aí essas empresas de ônibus, agilizar e trocar o ônibus aí urgente. Agora sim, ó, foi feito esse acordo aí, desses 15 milhões entre a prefeitura e as empresas de ônibus. E no acordo prevê aumento de passagem, isenção de ISS, né? Um valor para rodar na área urbana, outro valor para a área rural. Aí eu pergunto, por que não botou no acordo lá que os ônibus também têm que estar em boa qualidade, têm que estar bons, prontos para rodarem e não ficarem nesse quebra-quebra o tempo todo, porque todo dia chega a reclamação aqui de ônibus quebrado, né? Dessas empresas aí. Então a gente pede aos senhores vereadores que estão à frente da CEM, os vereadores de modo geral da Câmara de Vereadores aí de Ilhéus, né? Que cobrem também, porque frota de ônibus tem que estar em dia, né?
Quem está no ponto de ônibus no sol, esperando, né, em muitos pontos que não tem cobertura, é que sente na pele, né?
Que
a população que precisa.
Que diga ali na Zona Sul, que na parte da duplicação o povo fica ali naquele sol quente. Quando tem uma pessoa só, duas, aí dá um jeitinho, vai para uma sombra de um poste, Marcos. Outros descem, né, para aquela parte de baixo onde tem uma marquise ou outra, fica. Só que a maioria dos pontos... não tem, perto dos pontos, não tem locais assim para as pessoas se abrigarem e fica ali no sol quente. Você não vê, né? Você não vê a prefeitura se organizando ou instalando, se preocupando em instalar ali um ponto de ônibus decente. A verdade é que o transporte público de Ilhéus é uma vergonha. É uma vergonha, é indecente, é imoral a situação do transporte público em Ilhéus. Parece que o povo nem paga para... usar, sabe? O usuário. É como se fosse de graça. Aí você tem que aceitar e engolir. Falta de respeito, rapaz. Vou dizer mesmo. Gestor público que se preze, não aceite isso no seu município não, tá bom? Ai, ai. Pois é. E aí o povo aqui não brinca, né? Já tá aqui mandando mensagem dizendo, né? Que os pontos para a zona rural, na Central do Malhado, todo mundo no sol e na chuva.
Olha aí.
Triste, Marcos Bezerra. 12 horas e 49 minutos, já temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, quem fala com o Zé Roberto aqui no Céu da Vitória.
Pois não, Zé Roberto.
Ô, amiga, eu queria aqui aproveitar a audiência de vocês aí, né? A importância da rádio aqui, né? Para vocês procurarem saber, Câmara de Vereadores, Prefeitura, e quem manda na cidade é a Embasa. Porque, irmã, é incrível o que a Embasa faz na nossa cidade, destrói todo o asfalto, regaça tudo, destrói, faz buraco e não vem consertar. Deixa aí, prefeitura não resolve, Câmara de Vereadores não resolve. Só queria saber, assim, é porque eu sou leigo nesse assunto, se existe algum contrato de Embasa com a prefeitura que diz assim, ó, eu quebro e você se resolva. Porque a gente sofre, aqui Nossa Senhora da Vitória demorou anos para consertar essa pista nova aqui. Rapaz, os caras destruíram a pista, largaram aqui, que hoje tem uma cratera, tem um pneu no local. Aí eles acharam que estava pouco, mais à frente eles destruíram essa semana de novo, tá lá, jogaram uma britazinha e já tá um buraco novamente. Fora o asfalto, sentido só em mar, tudo destruído, né, que eles usaram para fazer essa, segundo eles, essa rede de esgoto nova aí, e largam aí, isso já tem mais de ano, não é? E aí quando a gente vai falar, eu tô quando vocês cobram, eles vão parar e assim, não consertou por causa da chuva. É sempre a mesma desculpa e ninguém resolve nada.
Menino, pelo amor de Deus.
É incrível o que acontece nessa cidade aqui. Pelo jeito, a Câmara de Vereadores deve... O pessoal não deve sair, a Prefeitura não deve sair, enfim. Aí, queria que vocês pudessem aí intervir por a gente aí, porque tá difícil aqui, viu?
No Nossa Senhora da Vitória, né, amigo?
É a Nossa Senhora da Vitória todo, entendeu? Na verdade, a cidade toda, né?
É, porque no Pontal também a situação tá bem ruim,
justamente, né? Porque assim, a ponte tá nova, já que tem uma ponte nova, vamos aproveitar aqui, vamos consertar essa área da ponte mais velha, vamos ajustar. Acho que eles não lembram disso, né? Eles
é a famosa maquiagem.
Eles parecem muito aquele rapaz da Defesa Civil, que toda vez que ele vai pra televisão, não, a gente já tá com isso monitorado, aí o ano seguinte cai tudo novamente. Tá parecendo aquele rapaz, é incrível.
Tá bem, meu amigo. Obrigada pela participação, viu?
Por nada.
A gente entende, sim, a insatisfação aí do cidadão ilhense, porque é engraçado, Marcos, ontem, né, no Pontal, eu tava observando isso e pensando, né, ao passar no local, eu falei, meu Deus do céu, como pode isso numa cidade, né, do Porto de Ilhéus, a empresa de água e saneamento sai quebrando tudo, porque tem que resolver algumas questões, né? Sim. A gente entende. Agora não existe, parece um planejamento, né? Para andar alinhado aí, prefeitura e Embasa, para ir já resolvendo, né? Recuperando o asfalto, deixando tudo bonitinho, tudo organizado. Não existe isso, parece. E olha que tem, que eu saiba, existe um termo de ajustamento de conduta para que, né? A Embasa, quando fizer o serviço que tapar tudo lá, a prefeitura tem que ir fazendo o asfalto, ajeita. Se eu estiver errada, me corrijam, né? Mas eu saiu essa informação, ano passado para cá. Independente, não é normal, gente. O Pontal está horrível. Nossa Senhora da Vitória também nessa situação. Avenida Esperança.
Isso.
Daqui a pouco a cidade vai estar toda assim, sabe? Aberta, toda... Menino... Difícil, viu? Muito difícil aceitar isso aí. É complicadíssimo, tá? Deixa eu... uma utilidade pública aqui para os nossos ouvintes que estão precisando trabalhar. Você que é montador de móveis ou e marceneiro, né? Montador de móveis e marceneiro ou montador de móveis ou marceneiro. Ligue para 98144-9645. A New House, a M7 New House Móveis Planejados está contratando marceneiro e montador de móveis planejados. Montador de móveis planejados e marceneiro, ligue para 98144-9645, oportunidade de trabalho. Temos ouvinte na linha?
Temos.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Tem que zerar o volume do rádio, amigo. Só tô ouvindo o retorno do rádio aí.
Ok, deixa eu baixar.
Tem que zerar, não baixa não. Zere mesmo, me escuta por telefone, senão eu não tenho como conversar contigo.
Ok.
Vamos lá?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde,
família Gabriela. Eu estava ouvindo agora nosso amigo fazendo uma reivindicação na questão do transporte coletivo, mas Cátia com Marcos, veja bem, hoje no governo desse rapaz, Ilhéus está sendo destaque. Todas as emissoras que você ouça, ou seja, que você está ouvindo, a conversa é sobre transporte coletivo. Ilhéus nunca passou pela situação dessa. Simplesmente vem acontecendo no governo desse rapaz. E aí eu digo o seguinte, para que essa situação seja resolvida, só tem uma solução. Vocês pecou no primeiro mandato, vocês pecou no segundo mandato. Então, se vocês querem um retorno do transporte coletivo pior do que esse, a coisa é muito simples, é só você ir para a urna e eleger a esposa desse rapaz. Você vai ver o que ele gera na cidade, já que a cidade se encontra desse jeito, a tendência vai ser piorar. Outra coisa, Cássio, mais uma vez eu venho pedindo, pelo amor de Deus, se por acaso existe prefeito nessa cidade, ajude a mim e a comunidade do Alto da Esperança, cara, que está fazendo pena. O Alto da Esperança está completamente entregue às baratas. O Alto da Esperança não sabe mais o que fazer com tanto mato, escadaria sendo destruída, rampa, aonde foi feito no governo de Nilton Lima, tudo está acabado. A única coisa que resolveu um problema aí foi uma ajuda que o Júnior deu para a gente e acabou. Nós estamos aqui entregues mesmo a Deus dará. Sem contar com os outros morros da cidade, Cátia, mas marca a situação. Eu andei hoje em 3 morros hoje. E aonde eu ando, o povo está sintonizado na Gabriela. E eu acabei de crer que a situação hoje de Deus é caótica na questão dos morros da cidade. Está feia a coisa, Cátia. A coisa está triste. O rapaz acabou de falar nessa questão dessa escavação. Eu tenho uns amigos que estão tá trabalhando nessa empreiteira e eles dizem a mim que não tem como fazer nada porque eles pegaram serviço na empreita. Então, o que acontece? Seria bom quando eles cortassem o parque Marco Paulo Nestante. A Roberto Santos, que é a antiga Linha de Esperança, está em miséria, tudo cortado. E primeiro você faz uma solicitação em busca de um quebra-mola na cidade. Mas hoje não precisa fazer solicitação. A Embasa já está colocando todos os quebra-molas, todas as condições, de residência em residência, vai ter um quebra-mola. Porque eles não vão repor esse material que eles tiraram, eles não vão repor. Estão colocando barro e aí está se criando uma valeta. O carro, quando passa, cai, ninguém consegue. Ali próximo da do Acarajé, de Dona Madara, ninguém consegue dormir mais ali. Está coisa triste.
Tá bom.
Que Deus abençoe você. Deus
Amém.
Abençoe a família Gabriela. Continue, Kátia. Continue, Marco, nessa pegada. Que o povo está ligado com você. Abençoe. Fique com Deus.
Amém. Fique com Deus também. Amém. O ouvinte está indignado. Até o galo dentro da casa dele lá está bem indignado, viu? Está reclamando também. Eu vou lhe falar, viu, meu amigo? A insatisfação do Ilhéense é grande, viu? Pelo tom de voz da pessoa aí, a gente percebe, né? E pior que ele não falou em verdades, né? Ele trouxe a realidade aí. 12 horas e 57 minutos. Por favor, a Cauana pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar com mais informações para nós do setor policial. Olha, enquanto o Coutinho é acionado, sobre essa questão dessa polêmica do Carnaval de Salvador, o prefeito Bruno Reis, né, prefeito de Salvador, não descarta a possibilidade de adiar o Carnaval para uma outra data em 2022. Durante o lançamento do Planejamento Estratégico 2021-24, hoje, lá no Campo Grande, o democrata, que até então vem se mostrando positivo quanto ao cenário para a festa, acredita que se os números voltarem a crescer, né, os números da Covid, após o anúncio sobre do Carnaval, a folia pode ganhar uma nova data, que não será, no caso, fevereiro. Há essa data limite, colocada não pela prefeitura, e sim pelos atores envolvidos, que se até o final de novembro não tiver essa decisão, não irão participar. Eu espero que até o final do mês de novembro, com o avanço da vacina, a gente consiga tomar essa decisão de forma condicionada aos números. Se chegar em fevereiro e não puder ser realizado, adia para uma outra data, que seja mais oportuna e conveniente. Ontem, na quarta-feira, a Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador sugeriu ao prefeito Bruno Reis e ao governador Rui Costa que anunciassem até o dia 15 de novembro de 2021 a decisão sobre a realização do Carnaval de Salvador em 2022. Contra o anúncio precipitado da realização da festa, o governador Rui Costa afirmou que não iria aceitar o ultimato para definir a festa em 2022. E aí, agora há pouco também, Marcos, o prefeito Bruno Reis disse que a não realização do Carnaval em 2022 não geraria grande impacto financeiro nos cofres da Prefeitura, né, de Salvador. A festa, em que sua última edição movimentou aí aproximadamente R$1,8 bilhão em Salvador, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secult, é um dos maiores impasses enfrentados pela Prefeitura atualmente devido à pandemia, essa coisa de realizar ou não realizar, tem data, não tem data. Complicado, viu? Uma situação delicada. A gente sabe que ainda existe uma pandemia, né? Uhum. Então vamos aguardar mais informações sobre isso. E agora há pouco também, o secretário aí, né? O Prats, disse que vê incoerência em decreto público em estádios e resistência a carnaval. Então, o decreto estadual que aumentou a presença do público nos estádios para 70% e autorizou a venda de consumo de bebida alcoólica não faz muito sentido para o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats. O gestor fez uma série de questionamentos respeitosamente, como ele mesmo frisou, à equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB. Vamos aguardar aí, né? Essa novela aí. Bem, vamos para o setor policial novamente com ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, fala conosco ao vivo com mais informações. É isso, Coutinho?
Tá certo, Cátia. Muito obrigado a você, a Marcos, mais uma vez. Retornamos com novas notícias de polícia aqui na sua viatura, 102,9. Município de Jequié. Um homicídio foi registrado em um período de intenso movimento de vários clientes, comerciantes, no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, o CEAVIG, na Cidade Sol. A vítima Diego Bernardo dos Santos, 30 anos de idade, morreu no local após ser atingido por dois disparos efetuados por um indivíduo até então não identificado que fugiu após a prática do crime. O delegado da Delegacia Territorial da IGQE, Moab Macedo Lima, está investigando a autoria e qual seria a motivação deste crime em Jequié, na CEAVIG. No município de Piauí, morreu ontem pela manhã, em troca de tiros com policiais da CIP Central, um indivíduo com várias passagens pela polícia. Ele foi identificado como Lucas Ramos Santos, de 26 anos de idade, com apelido de Lucão. A ação da CIP Central ocorreu porque Lucão resistiu à abordagem e, na tentativa de fuga, realizou disparos contra a guarnição, que revidou a injusta agressão. Lucão, ele foi baleado e socorrido até o Hospital Geral de Ipiaú, mas acabou não resistindo. Com o resistente, foram apreendidas uma arma de fogo e também drogas. Lucão já foi preso por tráfico de drogas em outras oportunidades. Olha, aconteceu um acidente na noite de ontem, quarta-feira, no município de Vitória da Conquista. Equipes de busca e salvamento do 1º GBM, Guarnição de Bombeiros Militares de Vitória da Conquista, atuou, neste grave acidente automobilístico. A guarnição efetuou técnica de corte com equipamento hidráulico, retirando as ferragens e liberando o corpo da vítima fatal, um senhor do sexo masculino, de 62 anos de idade, que não teve a identidade divulgada. Ele encontrava-se no veículo com uma segunda vítima, uma mulher, que já havia sido conduzida ao atendimento hospitalar pela equipe do SAMU, quando chegaria a equipe do 7º GBM. O acidente aconteceu no contorno do anel viário de acesso à cidade de Barra do Choça, próximo ao quilômetro 25, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Um acidente também grave com vítima fatal aconteceu no município de Guanambi. Este grave acidente foi registrado também ontem à noite. A vítima, Robério Souza da Silva, 36 anos de idade. Robério, ele caiu da moto que conduzia na Avenida Valdir Pires. Após a queda, ele foi atropelado por um veículo que vinha logo atrás, sofreu vários ferimentos e acabou não resistindo. Uma equipe do SAMU foi acionada e tentou reanimar o motociclista, que acabou vindo a óbito no local. O condutor do veículo atropelador de Robério foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Olha, em nossa grande Bahia, o corpo do lavrador Antônio Fábio dos Santos, de 32 anos de idade, foi encontrado ontem pela manhã na fazenda Mocó, próximo ao rio Curumataí, município de Santo Estevão, após dois dias de buscas. De acordo com as informações de familiares, o Antônio Fábio, ele tinha desaparecido desde o último dia 9, no rio Jacuípe, no município de Antônio Cardoso. O corpo foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, policiais civis e pela equipe do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Luiz Osório Nobre. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Este foi o nosso giro no setor policial a bordo da sua viatura na 102,9, que vai reabastecer para voltar amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, viu? De sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Com fé em Deus, estaremos juntos nesta sintonia. Olha, como já são 1h05, vamos ter que ir direto no Noticiário Nacional. Última notícia de hoje. Vamos trazer informações aqui para os motoristas, os profissionais, né, Marcos? Os condutores aí com CNH C, D e E vão pagar multa se não estiverem com exame toxicológico.
A partir de amanhã, dia 12, todos os condutores do país com carteira nacional de habilitação, CNH, nas categorias C, D ou E, que incluem motoristas de caminhão, ônibus e vans, serão multados de forma automática em R$ 1.467,35. Se não estiverem com o exame toxicológico em dia, o registro será imediato na CNH. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, o passivo de condutores nessas três categorias fica em torno de 1,5 milhão de pessoas. Ele disse que os motoristas precisam fazer o exame urgentemente, porque a partir de 1º de dezembro, quem não tiver feito até 30 de novembro terá multa automática no valor de R$ 1.467,35, expedida pelo órgão executivo de trânsito de seu estado. A medida envolve os condutores cuja validade da CNH venceu ou vai vencer em 2021 e aqueles cujo documento vencerá em qualquer mês de 2022 ou de 2023. Quando o cidadão for renovar sua carteira, será surpreendido com a multa aplicada por descumprimento do exame. Se for fiscalizado na cidade ou na rodovia e estiver com o exame vencido, receberá outra multa pela autoridade de trânsito. Então, não é fácil não, hein?
É, cuidado com a multa, hein, motoristas? Vocês que têm CNH C, D e E. Bem, finalizamos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de novembro, agradecendo sempre a sua audiência. Desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir. Retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéu. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. E olha, antecipadão aí da Black Friday, hein? 15% de desconto nas compras à vista e 5% de desconto no cartão de crédito, né? Então corre para Supermoda Ilhéu. Marcos, boa tarde para você, bom descanso até amanhã, boa tarde a todos.
Boa tarde, Kátia Gomes, bom descanso também até amanhã e um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que fica já já com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.